Irmãos, a palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo de número 3. Carta de Tiago, capítulo de número 3. Começamos a estudar o capítulo 3. A partir do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Aprendemos que não é importante apenas conhecer a palavra do Senhor e conhecê-la intelectualmente, ou seja, compreender o sentido do texto, entender a mensagem do texto, ler e saber o que é que o Senhor ele espera de nós, ele exige de nós. O conhecimento intelectual da palavra de Cristo, ele não pode se limitar apenas àquilo que eu guardo em minha mente, mas a palavra de Cristo, ela deve descer ao meu coração para que os efeitos necessários, eles aconteçam em minha vida. Então, o que eu conheço de Cristo, porque leio a palavra, deverá me levar a viver aquilo que eu sei a respeito de Cristo, e o que eu sei a respeito de Cristo deve ser algo real no meu dia a dia. Tiago vai falar disso e vai tratar disso, por exemplo, quando alguns estavam se apresentando, se candidatando à posição, ao ofício de mestres da palavra, mas eles estavam ao mesmo tempo vivendo uma religião superficial. Uma religião extremamente rasa. É aquela religião semelhante a uma criança que acredita que já sabe nadar porque entrou na praia e a água está passando um pouco dos seus tornozelos. A profundidade no conhecimento do Evangelho vai fazer com que eu, ainda criança espiritual, saia da água dos meus tornozelos, aos meus tornozelos, e passe a nadar em um lugar onde os meus pés não conseguem alcançar o chão. A profundidade e o conhecimento não vai apenas me ensinar que se eu andar um pouco mais, eu vou estar num lugar mais fundo, mas vai me levar a saber o que fazer se eu chegar a determinado ponto em que os meus pés não sintam mais o chão. Eu preciso nadar. Então, os mestres, ou aqueles que estavam se apresentando, se candidatando ao ensino, eles estavam querendo pregar a palavra, foram advertidos por Tiago, por viver, por experimentar essa religião superficial, de forma que no versículo 1 do capítulo 3, ele adverte, na língua original grega, a ênfase é maior, ele diz, parem de se tornar mestres. Vocês não estão entendendo o significado, a importância e a seriedade de manusear e ensinar a palavra, pregar a palavra, porque é muito mais do que falar algo, é viver ao mesmo tempo aquilo em que você, aquilo que você ensina, aquilo que você afirma, crê e prega. De forma que, quando nós olhamos esta passagem, nós vamos notar que o que Tiago mostra e o que Tiago adverte ou utilizou como advertência para os crentes de seu tempo é a mesma mensagem para nós hoje, nos chamando a atenção, ao cuidado de vivermos, de fato, a fé cristã. E isso implica em experimentar o Evangelho e, através daquilo que às vezes parece ser simples e comum, faz toda a diferença ou fará toda a diferença quando, por exemplo, eu ensino a palavra e, ao mesmo tempo, eu nego a palavra com aquilo que digo. Eu ensino a palavra, eu extraio, eu retiro o sentido verdadeiro da palavra, mas eu não uso corretamente a minha língua. Vejam novamente para a passagem, eu lerei mais uma vez e hoje nós vamos prosseguir, uma vez que o encerramento desta sessão aqui, ela vai se dar a partir do versículo 9 até o versículo 12, quando nós vamos fechar o estudo desta primeira parte do capítulo 3. Diz assim, a partir do versículo 1, eu peço atenção dos irmãos. Meus irmãos, Não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar? Pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Observem, irmãos, que o que o apóstolo Tiago, ele continua e ele utiliza como uma conclusão, mais uma vez, é reforçar, é explicar, ele vai usar mais alguns exemplos ilustrativos para revelar o risco de você estar usando a sua boca, a mesma boca, para abençoar o irmão e, ao mesmo tempo, para amaldiçoá-lo. Naquela situação ali, específica, estes homens que se levantavam como mestres da igreja, eles estavam lutando entre si e estavam se acusando uns aos outros ao mesmo tempo em que subiam aos púlpitos e pregavam. Eles não estavam vivendo a fé cristã na prática. Eles estavam se esquecendo de que o homem, ele mesmo após a queda, ele conseguiu domar feras, animais ferozes, animais selvagens, mas não conseguiu dominar a própria língua. E a língua, e aqui é apresentado este órgão, mas lembrem-se, é o instrumento que usa a língua para amaldiçoar, que é o coração. A língua tem um poder, ao mesmo tempo, abençoador e destruidor. Ela pode ser utilizada para edificar a vida de alguém, mas também para destruir a vida de alguém. E o que o apóstolo Tiago ele está aqui tratando é algo tão sério que tanto o mestre como a igreja precisa se policiar, precisa cuidar de seu coração, precisa olhar para o que a palavra de Deus diz e lembrar-se sempre da exortação bíblica e que hoje nós vamos prosseguir a partir do versículo 9, onde o Senhor nos ensina através do apóstolo Tiago. O que é que ele vai dizer, ou ele vai continuar, melhor falando, a respeito da língua e do poder destruidor da língua, porque nós precisamos cuidar muito bem desta área da nossa vida. Vamos ler juntos o versículo 9. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ele diz, ele deixa claro que você e eu podemos, com a nossa língua, bendizer ao nosso Senhor e Pai. E, ao mesmo tempo, usar a mesma língua para amaldiçoar o próximo. Vejam que bem dizer na Escritura Sagrada, a palavra bem dizer quer dizer louvar a Deus, celebrar a Deus com louvores. Bem dizer significa invocar bênçãos também sobre os outros quando nós olhamos para o Senhor e pedimos ao Senhor que abençoe o seu povo. Bem dizer a Deus significa consagrar algo com orações solenes, pedir a bênção de Deus sobre algo, sobre alguém, pedir ao Senhor que faça alguém prosperar, confira bênçãos sobre o seu povo. Então, bem dizer e louvar ao Senhor com a sua boca é aquilo de maior valor, porque o Senhor nos criou para louvá-lo e adorá-lo para todo sempre. É a primeira pergunta dos nossos dois catecismos, o maior e o breve. Eu fui criado para louvar e bendizer a Deus com os meus lábios. A primeira coisa que eu devo ensinar o meu filho a fazer, a minha filha, quando ela vai crescendo e indo ou sendo trazida por mim à igreja, quando as crianças são levadas ou trazidas pelos pais à igreja, elas são ensinadas a louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor e Pai. Elas vão aprendendo e nelas está, diz a Escritura, o perfeito louvor. À medida em que começam a desenvolver a sua capacidade cognitiva, de pensamento, de raciocínio, a repetir as mesmas palavras que os pais repetem, as mesmas palavras que a igreja pronuncia. E em todo esse processo, o que elas aprendem? Elas aprendem a bendizer ao Senhor com os seus lábios. Quantas passagens na Bíblia, meus irmãos, nós temos e quantas ordenanças possuímos que dizem ou que nos mostram: bendizei ao Senhor, vós todos os seus servos, louvarei ao Senhor com toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Eu então bendigo ao meu Senhor, a minha alma bendiz ao seu santo nome, cantando, falando, orando, e até mesmo quando há uma expressão que inexprimível é para o homem, assim como Ana em seu sofrimento rogava ao Senhor por um filho, o Senhor entende a sua expressão, que era de bem dizer e de exaltar a Deus, ao Senhor e Pai, com a sua própria boca, com a sua própria língua. Agora também, notem comigo, com esta mesma língua, diz o apóstolo Tiago, é possível que amaldiçoemos, ao mesmo tempo que bendizemos ao Senhor, com a nossa língua, é possível que amaldiçoemos os homens feitos à semelhança de Deus. Amaldiçoar aqui é condenar alguém. É, ao invés de invocar bênção, imprecar o mal sobre alguém. Nós temos exemplos na Bíblia, por exemplo, até mesmo do poder de se invocar maldição sobre alguém e como isso é terrível. Vocês lembram de Noé? Depois que seus filhos descobriram a sua nudez, amaldiçoou Canaã, dizendo que os filhos dele fossem servos dos servos. Vocês lembram dos jovens que zombaram de Eliseu, o profeta, porque ele era careca? E eles disseram assim: olha, lá vai o careca, olha o careca passando ali. Eles foram amaldiçoados porque zombaram de um profeta e uma ursa se levantou e os devorou. Então, não se enganem, irmãos. Longe daquele pensamento exagerado de que você tem poder nas suas palavras a ponto de criar e mudar coisas. Não se esqueçam que quando você abençoa, você pode usar a sua língua, e não se esqueçam disso, ela tem poder para amaldiçoar a ponto de você não desejar que aquela pessoa seja abençoada, mas destruída pelo que você diz. Não é que quando você olha para aquela pessoa e você então a inveja e você diz assim, tomara que ela caia num buraco, você vai dizer, ela vai cair naquele buraco. Mas é que com o que você diz, você pode acabar com a vida de alguém. A Bíblia mostra, por exemplo, aquela situação em que Davi foi injustiçado e calúnias foram levantadas contra ele pelo seu próprio sogro, o rei Saul. E ele viveu por um tempo fugindo, se escondendo como se um animal fosse. E quantos salmos ele escreveu, dizendo, Senhor, conheces o meu coração, sabes que tudo o que dizem contra mim não é verdade, mas o que é que estava fazendo com que os homens seguissem atrás de Davi para destruí-lo? A mesma língua que levava o rei Saul a louvar ao Senhor, era a mesma língua que destilava veneno e ódio contra o seu genro, Davi. Nós vamos perceber isto, já falei por uma vez, não é demasiado repetir, não é exagerado repetir, que pela língua daqueles que diziam defender a lei do Senhor, o próprio Cristo foi crucificado quando eles disseram, nós queremos Barrabás, nós não queremos Jesus. A mesma língua que acusou Estevão quando pregando a verdade e aqueles homens afirmando defender a verdade disseram, matem este homem porque blasfema contra o Senhor. E consentindo tudo aquilo que via, Saulo, ele recebe as vestes de Estevão sob os seus pés e a resposta positiva. A língua que afirmava abençoar o Senhor, a resposta positiva, apedrejem-no, foi daquele sob o qual as vestes caíram sob os pés. Irmãos, é um cuidado tão grande que nós precisamos ter, que se isto não fosse verdade, a Escritura não nos advertiria. É possível que eu esteja bendizendo ao Senhor e Pai com a minha língua e com esta mesma língua amaldiçoando ou amaldiçoe os homens. E a conclusão aqui, ela é bem interessante. Vejam no final do versículo 9. Feitos à semelhança de Deus. Mesmo após a queda, o homem não perdeu o status de ter sido criado diferente das demais criaturas. Ele continua sendo imagem e semelhança de Deus. Logo, quando você amaldiçoa o seu irmão, criado à imagem e semelhança de Deus, para quem você pensa que esta língua venenosa está se dirigindo? Ela está se dirigindo contra Deus, que criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele vai tornar isso mais prático quando, por exemplo, prossegue no versículo de número 10. Vejam só. Vamos ler o versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, o que acontecia no meio da igreja, Tiago, mais uma vez, de maneira pastoral, de maneira amorosa, adverte os irmãos. Não é conveniente, não é correto, não é santo que funcionem as coisas deste modo. Não pode, de uma só boca, proceder bênção e maldição. Louvor ao Senhor e a invocação da maldade sobre um homem. De forma que, irmãos, cuidemos dos nossos lábios, porque o Senhor mesmo disse que se chamamos o nosso irmão de tolo, está lá no Sermão do Monte, nós estamos quebrando um dos mandamentos de Deus que diz, não matarás. O pecado não se torna pecado apenas quando é concretizado, mas quando no coração nós odiamos ao nosso irmão, quando pelas costas nós falamos mal dele, porque não temos coragem de olho a olho falar a verdade em amor, nós estamos proferindo ao mesmo tempo bênção e maldição. Vejam que o nosso coração, ele é tão duro e difícil de ser tratado que nós conseguimos colocar máscaras. E máscaras que nos trazem à igreja, ou que trazemos à igreja, e que nos fazem, ou que nos escondem daqueles irmãos que porventura tenhamos algum problema e não queremos tratar e resolver, acreditando que é possível continuar louvando, consagrando a nossa vida a Deus, mas com um ódio no coração e aquela mesma língua sendo utilizada para amaldiçoar o meu irmão que pode estar ao meu lado. O apóstolo Tiago então diz: isto não é conveniente, ou seja, não pode existir em nosso meio. E ele finaliza, vejam só, utilizando mais uma vez exemplos da criação, exemplos da natureza, mostrando que pela lei natural é impossível que estas coisas aconteçam, então também não pode acontecer a mesma coisa conosco. Vejam só os versículos 11 e 12, vamos ler juntos. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Exemplos da natureza, Tiago gostava muito de utilizá-los, e percebam aqui a sua semelhança com o ensino do mestre, do seu Senhor Jesus Cristo, e como ele utiliza para que todos pudessem entender. A mensagem precisava ser prática, todos precisavam aprender, os pais precisavam ensinar aos filhos, e como é que se poderia explicar isso de maneira mais simples do que esta aqui? Vejam só, acaso, versículo 11, pode a mesma fonte, o mesmo manancial, jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Naturalmente, fonte de água doce vai jorrar água doce, não água amarga. É impossível que elas tenham naturezas diferentes. Ele prossegue e diz: do mesmo modo, uma figueira não vai produzir azeitonas, uma figueira vai produzir figos. São elementos da natureza que os irmãos conheciam muito bem. Pensemos aqui no Brasil, no Nordeste, nós não temos azeitonas nem figos. Mas lá no nosso acampamento nós temos jaqueiras. Não pode uma jaqueira que dá, aquelas nossas jaqueiras são muito bonitas e dão jacas imensas, agora produzirem laranjas. É contra a natureza de uma jaqueira. Não pode um cajueiro agora, está chegando a temporada dos cajus, e são muitos cajus, e nós trazemos os cajus, e os irmãos se deliciam com caju, tomam suco, fazem doce. E aí, então, um dia, chega o presbítero Lenaldo, caçamba cheia, com um carro aqui, trazendo tomates. E de onde são esses tomates? Dos cajueiros. É impossível. É contra a lei da natureza. E então, percebam, irmãos, que o apóstolo, ele conclui dizendo: figueiras não podem produzir azeitonas, videiras não podem produzir figos. O Senhor, ele disse certa vez, que nós não deveríamos nos enganar, que os homens seriam conhecidos pelos frutos que produzissem. Ele disse certa vez que figueiras não poderiam produzir abrolhos, ervas daninhas não poderiam produzir uvas. É contrário à natureza, do mesmo modo que uma fonte de água salgada não produzirá água doce. Por que o apóstolo Tiago ele está usando estas palavras? Ele está utilizando estas palavras para nos ensinar, para nos mostrar que uma nova natureza, uma pessoa que experimentou agora o milagre do novo nascimento, não pode continuar mais fazendo aquilo que antes realizava. Mas você pode me perguntar: mas pastor, a natureza não muda, a lei natural não pode ser modificada. Ela pode sim, não por nós, ela pode ser modificada por Deus. Nós temos dois exemplos na Bíblia, não sei se vocês recordam, que nos ensinam que somente um milagre pode alterar, um milagre divino pode alterar essa lei natural que foi estabelecida por ele. Vocês lembram quando Moisés, junto com o povo, se deparou com águas amargas? Com a fonte de Mara. Mara quer dizer amargurada. E mais uma vez o povo reclamou. Está vendo, Moisés? Olha só, não tem nem água. E aí Moisés então ouve do Senhor o quê? Vá lá e mostre ao povo que esta água amargosa vai se tornar doce. E a água amargosa se tornou doce por um milagre de Deus. Eu não sei se vocês lembram também que antes daquele acontecimento, quando os garotos eles zombaram de Eliseu, ele passou e em Jericó ele encontrou águas envenenadas. E Deus usou o profeta para curar as águas envenenadas de Jericó e elas ficaram doces, potáveis, poderiam ser bebidas e ninguém ia morrer. Qual é a lição prática, irmãos, para nós? Para finalizar, como é que nós podemos entender essas imagens aqui, essas ilustrações? É que se você nasceu de novo e é crente, não pode viver uma religião superficial. Se você nasceu de novo e é crente, você não pode agora mais amaldiçoar ao mesmo tempo que abençoa com a sua língua o seu irmão. Você agora tem em seu coração a boa semente da palavra e ela vai produzir frutos e estes frutos jamais deverão ser doentes, amargosos, ruins. Porque se Deus nos salva pela graça, pela fé somente em Jesus Cristo, para uma vida de boas obras, é impossível que eu continue a usar a minha língua do mesmo modo que usava anteriormente quando não conhecia o Evangelho. É por isso que a Escritura deixa claramente, e este é um ensino que nós encontramos aqui, que os candidatos aqui apresentados no capítulo 3, que queriam ser mestres, deveriam primeiro verificar se estavam aptos para ensinar a palavra, para pregar o Evangelho, porque se não fossem de fato crentes, eles receberiam grande juízo da parte de Deus e eles desviariam o povo da verdade. Do mesmo modo, os demais cristãos, há uma aplicação também aqui, não somente para quem ensina, mas para quem ouve, e lembrando que de uma maneira geral, todo crente ele faz teologia, lembrem-se. Todo crente precisa aprender, ser ensinado, pronto a aprender, sempre. Ele deve cuidar do seu coração, não achando que porque agora ele conhece algumas passagens da Bíblia, ele sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Mas como ele é um cristão e ele procura conhecer a Cristo, ele não pode fugir da tarefa de, à medida em que estuda a Bíblia, conhecendo a Jesus, fazer teologia, porque teologia é conhecer a Jesus, é o que é de mais prático. E se o crente nasceu de novo, ele é cristão de fato, ele precisa, pela palavra de Jesus Cristo, perceber o tremendo mal que fofocas, maledicências, calúnias, mentiras, insultos, falsos testemunhos, todos esses pecados provocam no meio da igreja. Não constroem, mas destroem. Não edificam, mas derrubam. Então, ao invés de agirmos como se não conhecêssemos a Jesus Cristo, o nosso exercício, então, irmãos, é lembrar que se nós hoje pertencemos ao Senhor, e se a água da vida que é Cristo nos foi dada a beber, É impossível que continuemos proferindo bênção e maldição ao mesmo tempo dos nossos lábios. É triste, mas é a realidade que muitas vezes enfrentamos no meio da igreja. Crentes muito sabidos, crentes muito faladores. Vocês já perceberam que geralmente quem tem muita ideia é quem não faz nada? É aquele que diz: pastor, e por que isso? E por que aquilo? Está faltando isso? Está faltando aquilo? Vamos fazer ele. Corre. Fala, não faz. É melhor ser um indivíduo calado, sábio, ponderado, trabalhador, homem que ora, mulher que ora e que faz. Às vezes nós estamos observando determinado comportamento e porque não o tratamos, nos esquecemos, deixamos de lado todo um exercício espiritual prático que nos chama a vivenciar a palavra de Cristo. E o que é que fazemos? Falamos, e aí colocamos a maledicência, que é o falar mal, a fofoca, que é inventar histórias, é a calúnia, que são mentiras, o falso testemunho, que é ainda confirmar aquilo que não sabemos, quando na realidade a nossa boca deveria ser utilizada apenas para abençoar o nosso próximo. Não pode proceder da boca do crente ao mesmo tempo bênção e maldição. Os mestres não podem usar do ensino da palavra para despejar as suas angústias, o seu ódio contra alguém, mas deve tratar estas coisas à luz da palavra, deve usar o local de ensino, quer seja o púlpito, quer seja a classe, para ensinar a palavra. E se algum problema surgir ou existir entre irmãos, tanto mestres como irmãos devem fazê-los à luz da palavra de Cristo. E o Senhor nos ensina muito bem como devemos fazer. A nossa fonte de sabedoria, de aprendizado é Jesus. Em seu evangelho, quando nós procuramos outros caminhos, nós nos perdemos assim, como aqueles que Tiago tentou resgatar estavam se perdendo. E eis a razão porque ouvir ainda hoje esta mesma mensagem é oportuna. Use então, irmãos, a sua boca, a sua língua para louvar ao Senhor. Use a sua língua para proferir bênçãos e desejar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre o seu povo, sobre a sua casa. Não seja a senhora a mulher goteira. Aquela que aperreia o marido e como aquela goteira, ela não para de falar. Ajude-o, fortaleça-o na fé, ore com ele, trabalhe com ele. O homem, use a sua boca para proferir bênção sobre a sua casa. Não se cale diante daquilo que você está vendo e que precisa ser resolvido, faça. Jovem, não use a sua boca, a semelhança dos jovens que não temem ao Senhor, para palavras sujas, palavras que às vezes humilham e destroem um jovem, a sua semelhança, criado à imagem de Deus. Mas utilize para defender a verdade em amor, para falar da sua fé, para exaltar e para bendizer acima de todas as coisas ao Senhor. É o que ensina a Escritura e de fato é o que nós devemos fazer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, a tua palavra claramente nos diz e nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter em não vivermos uma religião superficial. É aquela religião do cristão que acha que sabe tudo e porque acha que sabe tudo, se perde no uso da sua própria língua. Dá-nos, ó Senhor, a palavra certa, a sabedoria que todos necessitamos, a palavra que edifique. Não permitas, ó Senhor, que do nosso coração proceda ao mesmo tempo bênção e maldição, porque não é conveniente entre nós. Não pode da mesma fonte jorrar veneno e cura. Não pode aquele que está ligado a Cristo, a videira verdadeira, produzir outro fruto que não seja os frutos gloriosos do reino, a 30, a 60 por um, produzir e frutificar e desta forma abençoar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos que conhecer a Cristo, falar a respeito de Jesus Cristo e da sua obra, começa no falar e deve ser acompanhado sempre no viver, e neste modo de vida não podemos nos esquecer de que aquilo que edifica, que fortalece, que consola, que anima o nosso irmão, é que deve ser dito. Livra-nos, ó Senhor, de sermos tropeço para os nossos irmãos, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos pais, para o teu povo. Ajuda-nos, ó Senhor, a em todas as coisas bendizermos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. É no nome de Jesus que oramos. Amém.